Graceland aqui e só veio para do Elvis, cara. Graceland era o terreno dele lá, o rancho dele lá, não era?
O lugar, o terreno.
O terreno do Elvis. Plantar banana. Ih, olha, tava plantando banana, nossa.
Parece que assim ele comprou um terreno em Itaboraí, né? Secou ali. E é isso aí, contrariando a tendência de gravar episódios e nunca mais voltar a gravar porra nenhuma, voltamos para o nosso segundo programa no Audiofílico Remix. Vocês viram que eu mudei o nome do programa para marcar esse recomeço? O que vocês acharam? É, ficou legal.
Eu achei simpático.
É, bacana, eu assim.
Também.
Então, o Audiofílico Remix vai aqui para sua segunda edição, onde nós vamos trazer mais uma vez 4 breves segmentos com os assuntos do momento, ou do nosso momento, né? Tanto faz, não sei. É, a gente vai abrir com uma resenha do álbum novo do Paramore, né? Segundo a pronúncia correta do nome nesse território nacional. Em seguida, nós comentamos um pouquinho sobre a anitificação da gringa, né? Sobre como Anitta, ou Anira, como queiram, está aparecendo cada vez mais nesse cenário internacional. Depois nós seguimos para 2 breves resenhas sobre os shows que fomos nos últimos tempos. O Diego vai falar um pouquinho sobre o Milton Nascimento e o Uther e eu falamos um pouquinho sobre o show do Steve Vai. E por fim, nosso tradicional já bloco de recomendações. E se vocês ouviram o nome Diego e não sabem quem é, vamos fazer a apresentação de quem está nesse episódio junto comigo. A gente está aqui já com o velho conhecido de Audiofílico desde o início do programa, Uther.
Boa noite a todos, sou eu.
Nós também temos aqui com a presença feminina que abrilhanta os nossos programas sempre, Júlia.
Hello, strangers.
A gente está aqui com o nosso editor, o herói solitário que garante que esse programa chegue até você, Shiva.
Olá, amiguinhos.
E finalmente, depois de muito tempo, nós temos aqui um dos membros fundadores dessa bagaça, mas que nunca aparece, porque sempre é um homem muito ocupado, uma pessoa com muitos afazeres. Diego, seja muito bem-vindo.
Esse é o meu nome. Peço perdão pelas minhas ocupações, mas espero que vocês se divirtam nessa jornada conosco.
É, tá vendo? Além de tudo, é um poeta, gente. Olha que coisa fantástica. Tá isso, espero que vocês aproveitem e bom programa pra todo mundo.
Eu declaro aberta a primeira mesa nacional de Paramore. É isso.
Como assim, cara? Do nada, já tomou a conta do negócio. É um
usurpador. O primeiro encaminhamento à mesa é que, por questões linguísticas, não seja utilizado Paramore, e sim Paramore. Que todos compreendam, será utilizado Paramore para fins de referência.
Eu vou aceitar a questão de ordem do nobre congressista, porque nós somos um país lusófono e, como tal, vamos pronunciar os nomes da banda de acordo com a bela última flor do laço, que é o nosso idioma. Concordo.
A ordem do dia prossegue com o seguinte, camaradas. Paramore. Era emo ou não era emo?
É, primeiro de tudo, se você fosse um host mais tarimbado, você introduziria sobre o que é este bloco. Você tem que falar.
Não, cara, olha só, você tá sacanagem, cara, né, meu irmão? Eu vou te expulsar do Congresso. A porra da mesa é a mesa nacional de debate Paramore. Você tem que continuar.
A gente não vai discutir. A gente não vai discutir o Paramore como um todo, cara. A gente vai falar sobre o último álbum do Paramore.
É verdade, Paramore. Mas olha só, se você tivesse entendido a ordem do dia, você entenderia a minha pergunta, nobre colega. O Paramore era emo ou não era?
O maior problema com esse álbum do Paramore é que nunca foi uma banda que eu me dediquei muito a ouvir. Então, de certa forma, deve ter sido o primeiro álbum que eu ouço completo ou como me recordo disso. Então eu não posso falar muito se era emo ou se não era. Muito embora, quando eu fiz a minha pesquisa para gravar o programa, eu ouvi o termo pop punk. Eu não sei se isso é melhor ou pior do que chamar de emo. Eu acho o emo muito mais respeitável que pop punk.
Eu achava que era emo, cara. Era meio emo, né? Mas pop punk também dá, eu assisto.
É, na verdade, que banda que se dizia punk não era pop punk e fazia sucesso, né? Blink é punk?
Não.
Green Day é punk?
Não. Então... Bom, por que eu faço essa pergunta aí? É o seguinte, o Paramore resolveu não ser mais emo ou pop punk. E fez isso bem, cara. Eu já vou lançar logo.
Vou inverter os papéis. No último programa, a gente falou do Linkin Park. Eu tava querendo dizer que o Linkin Park mudou e não sei o quê. E aí você, não, isso foi intencional. Então, mais uma vez...
Foi intencional, cara.
Mas foi intencional pra mudar de vez de estilo ou Paramore só fez um álbum com outra influência? Porque tiveram outras bandas no passado recente que fizeram uma coisa meio assim, que é quando o Strokes gravou o Angles. Né, e depois o Wayback Machine, que é o Comeback Machine, aliás, que são dois álbuns com uma influência muito forte de anos 80, assim, mas que são uma... Eu acho que é mais uma questão de influência do que de mudança de direcionamento da banda, sabe?
Eu sinto que talvez tenha sido uma mudança mesmo pela mudança de um dos membros da banda, né? Essa banda tem o baixo do Justin Johnson, que não é membro do Paramore. Ele, na verdade, ele é um músico que já tocou com Nine Inch Nails e é um produtor. Então, acho que como a banda tá sem baixista, é uma mudança de membro que eu acho que também muda o estilo da banda.
As linhas de baixo são um dos destaques do disco, certamente.
É, eu também achei a melhor parte.
É, eu concordo. Até porque o cara, ele tem anos de experiência. Ele produziu o álbum do M83, ele tocou com Nine Inch Nails durante muitos anos. Ele tocou com todas as bandas que você possa imaginar. Você vai na página da Wikipédia dele, é tipo 300 músicas que ele tocou com todos os artistas possíveis. Então, eu acho que o baixo é realmente o forte do álbum.
Eu acho que o Paramore, ele no começo era muito comparado com o No Doubt. Porque a vocalista menina.
Cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei exatamente a mesma coisa, cara.
Era muito comparado, né? O estilo deles, que era um rockzinho mais agitadinho, eles começaram com Misery Business, eu acho. Então era bem mais agitadinho, ela com cabelo laranjão, né? Eu acho que eles vieram como uma aposta de ser sucessor do No Doubt, e graças a Deus não são, porque a vocalista canta muito mais e a banda é muito mais competente do que o No Doubt. Mas isso é treta, e eu não vou me estender nisso, não.
Mas é engraçado você falar que, tipo assim, uma das coisas dessa banda é a mudança de formação, né? O Chiva falou bem aí, eles não têm um baixista fixo que saiu brigado da banda do último disco. E agora retornou o baterista que era da formação, sei lá, original, clássico. Ela enfrenta os mesmos problemas que a Gwen Stefani enfrentava no No Doubt em relação a esses outros membros. Dela aparecer muito mais, de dar grana pra ela, e isso ser um problema de relacionamento na banda, e que aparece nesse disco com muita força.
Mas eu acho que nem de longe são os mesmos problemas que a Gwen Stefani tinha no No Doubt, cara. Era doloroso, cara, era depressivo. Era
pegava o cara da banda.
É, exatamente, não era legal, cara, não era bacana.
Não, mas é assim, é problemático. Ela brigou com vários dos amigos dela que passaram pela banda nesse período. Sim, pra continuar sobre o disco, eu não sei se vocês perceberam as influências, cara, do som, assim, da banda. Não sei, e do visual também. Me lembra um pouco de, sei lá, Divo, essas coisas, assim, cara. Não sei se vocês perceberam isso também.
Eu notei aqui, assim, que quando eu comecei a ouvir esse álbum, tanto eu quanto minha namorada, a gente percebeu, parecia, a primeira música logo aparece uma faixa perdida da Cyndi Lauper, uma coisa assim. Desde isso até músicas que puxam mais pra um reggaezinho safado nos 80. As referências, elas estão bem pop, assim, tá passando muito longe. Se era pop punk, passou muito longe da parte do punk, né? Ele tá um álbum bem oitentista, assim.
É, eu achei um oitentista bem respeitoso. Eu acho que eles não quiseram ir pra aquela farofa de pegar o clichê dos anos 80 e tentar fazer o mais over possível. E eu acho que é justamente por isso que, pra nós que ouvimos essas músicas dos anos 80, realmente, não somente temos uma impressão, dá a impressão, eu acho que toca mais a gente nesse sentido, assim, de lembrar uma Cyndi Lauper, de lembrar um Tears for Fears, de lembrar várias bandas dos anos 80 mesmo, né, e não bandas sátiras ou cover ou nostálgicas.
Eu concordo com o que você disse, eu acho que realmente parece um álbum que foi feito nos anos 80, mas produzido com técnicas de hoje, né? E eu acho engraçado isso, porque a Hayley Williams, ela é de 88, então ela tá indo muito assim, ela tá voltando a um referencial assim, que ela pegou só o finzinho dessa época, muito pequena ainda. Isso é bacana, assim, deve ser mais influência mesmo do produtor.
Como ele trabalhou no álbum do M83, que faz um estilo eletrônico, anos 80, feeling, mood, enfim, tudo, eu acho que ele já deve ter essa pegada de o clichê, né, do estereotipado, e quis ir com uma coisa mais roots, né, uma coisa mais de base mesmo.
Eu confesso, se é que isso pode ser considerado uma confissão, que eu nunca havia ouvido pra valer Paramore. Eu achava que Paramore era meio que uma pitch customizada com adolescência gringa. Era meio que isso soava aos meus ouvidos. De tal modo que eu tô até com medo de ouvir os álbuns anteriores, porque esse álbum, por mais que não seja algo que eu ouça rotineiramente, tá muito bem arranjado, os arranjos são muito bons mesmo. Me lembrou muito um disco que eu gosto muito da década de 80, que é um disco chamado Graceland, do Paul Simon. A condução das músicas já era muito boa, alguns refrãos tendem a me irritar por serem muito chiclete demais, só que os arranjos em geral, os instrumentos, as linhas de baixo, os timbres também, tem muita variação de timbre. Aquele pop meio com sintetizadores e aquela new wave da melhor qualidade dos anos 80. Eu que não sou tão fã assim da década de 80 em relação às outras, achei um disco muito bom, sobretudo por me lembrar o que de melhor há na década de 80 pra mim, que é aquela fase ali, por exemplo, do Paul Simon, enfim, esse disco que eu citei do Grace.
Olha só, eu achei assim, o disco em geral muito bom. Enquanto o pop punk, o M e tal, o Paramore era só legalzinho, mas muito chato de ouvir no pé. E eu consegui ouvir o disco inteiro algumas vezes, sem me irritar. Mas eu fiquei com a impressão de que o disco perde fôlego numa parte. E teria sido mais interessante se ele tivesse sido lançado como EP. Ali na sexta faixa, eu já acho que dava pra dar uma parada e ele teria sido um EP foda. Ele tem 45 minutos, 42 pra ser mais
exato. Eu consigo aceitar, cara. Pra que um disco de uma vertente começa a ter 45 minutos, cara? É muito.
Pois é, então, eu acho que ele poderia ter sido um disco menorzinho, cara, e que teria sido mais bem aproveitado.
35 minutos, entendeu?
Eu concordo, eu acho que de fato, realmente, no meio, justamente na faixa 6, que o Luther falou, a coisa começa a ficar um pouco mais genérica. Você tá ouvindo e tá te esperando mais, porque a coisa tá crescendo, e aí começa a ficar meio que... Mas eu acho que isso é um mal de grande parte dos discos de pop, pelo menos atuais. Você escuta uma boa parte, o começo é muito legal, o meio começa a ficar muito genérico, e raramente o final volta pra uma coisa boa. E os álbuns estão assim, com 45, 50, uma hora de duração. Eu fico pensando se isso é contratual, se, sabe, tem alguma... É a menor necessidade, a menor.
É exatamente o que a Júlia falou, você constrói um crescendo que ele não tem apoteose, né? Ele morre, ele fica fraco.
O problema a única coisa que eu pensei, Tarcísio, em relação a isso que você está dizendo, é o seguinte, como a influência da década de 80, eu tentei imaginar isso. Pô, até a faixa 6 é lá do A, e o seguinte é lá do B, e aí, porra, põe tudo lá que não vai tanto pra rádio, que não vai ser hit.
Isso é uma
talvez
boa.
Talvez seja realmente a influência, entendeu? Assim,
é uma boa interpretação. O que eu tava pensando também, à medida que vocês iam falando, é o seguinte, é que hoje também a gente não tem mais essa... eu imagino que quem produzia álbuns há um tempo atrás, quando os álbuns eles eram mais uniformes, ele pensava assim, bem, eu tenho os hits, que são as músicas de trabalho, como a gente falava no Brasil, nos programas de variedade dos anos 80 e 90. Você tem a música de as músicas de trabalho e as músicas que não são de trabalho, que elas estão lá para encher linguiça e completar a bolacha. Tinha essa coisa assim, essa música que vai pro rádio, essa é a música que eu vou tocar no Gugu, essa é a música que vai ser a abertura da novela e essa vai ser... E aí espalhava-se isso pelo álbum. Hoje em dia, como não tem, o artista não faz mais esse tipo de divulgação, né? Ele não tem que escolher a música que ele vai botar no jabá, por exemplo. às vezes fica essa coisa meio assim mesmo. Eles têm um EP que são 6 músicas ótimas e o resto é pra encher linguiça. Agora, por que encher essa linguiça? Não sei, talvez porque quem ainda paga por música, seja no download, vai talvez relutar em pagar o valor de um álbum cheio num álbum de 6 músicas.
Eu não lembro exatamente a condução do álbum, mas eu lembro de ser um álbum variado, assim. Há, por exemplo, músicas com arranjo de cordas, há músicas com condução acústica, há as músicas mais popzonas, de tal modo que há uma variação boa dentro do álbum. O que perturba mesmo é o fato de ter, por exemplo, 12 faixas. Eu acho que poderia, por exemplo, lançar um álbum redondinho. 8, 9 faixas e algumas lançar como faixa bônus, cara. Isso eu acho que é uma boa vantagem, por exemplo, do material físico, entendeu? O material físico é mais rentável, imagino eu, quando ele vem com alguma guloseima, digamos assim. Tem 12 faixas gravadas, lança o disco com 8 ou 9, redondinho. E faz versão de luxo, entendeu? No material extra, enfim.
Não, e faz versão de luxo, que mais tem hoje é algo assim.
Exatamente.
Versão
exatamente.
Exclusiva pro mercado A, mercado B. É uma boa solução.
O Japão adora isso, né? A maioria do...
O Japão vive disso, né, cara?
É, os maiores dos discos que vão pro mercado japonês tem que ser discos que tem faixa bônus, né? Até onde eu sei, a maioria que vai pra lá tem isso.
Então lá, vamos.
Faixas bônus exclusivas, inclusive.
Vamos encerrar.
Eu quero dizer em off que vocês têm que abrir o coração de vocês para minhas indicações, viu? Foi uma boa indicação.
Foi uma boa indicação, sim.
Foi bem melhor que a do programa passado, graças a Deus.
só pra dar uma olhada pro lado, a Rolling Stone Magazine deu 4 de 5 estrelas, cara.
Não, eu ia comentar, inclusive, pra ser batido. Foi um álbum que ele foi muito elogiado justamente por esse desvio de estilo que a banda fez. E, inclusive, ele estreou muito bem nas paradas, assim. Ele, no lançamento, ele ficou na 6ª posição na Billboard 200, cara.
Sim. All Music também, 4 de 5. Consequência of Sound, deu B. O Guardian,
nem é o Radiohead, olha que loucura.
Pois é, Pitchfork, eu tô... Pitchfork foi a menor nota, foi 7,5 de 10, mas pra ver, né? 7,5 de 10 não é um álbum fraco, né? Pro
não, é um bom álbum. Assim.
Assim como no álbum passado, a gente fecha o nosso bloco de resenha dizendo: 1, se vocês ouviriam esse álbum de novo, e 2, se vocês recomendariam esse álbum pra alguém. Eu vou começar com o Shiva.
Bom, eu ouvirei as 6 primeiras faixas de novo, porque pra mim é a vibe anos 80 do álbum, as outras não são. E eu recomendaria também as 6 primeiras faixas. Acho que pra todo mundo é um álbum gostoso, é um álbum bom de se ouvir, e é um anos 80 revival bem feito, assim, não é farofão, é respeitoso. Então eu acho que é uma recomendação pra todo mundo, quem viveu a época, e talvez até principalmente pra quem não viveu e quer entrar nesse mundo aí dos anos 80. Bom,
Uther.
Então, eu vou meio por aí também. Eu acho que metade do disco é bastante ouvível. Tem uma faixa no lado B, né, que eu decidi encarar dessa forma, que é a faixa 9, Caught in the Middle. É uma boa faixa, tem uma letra mais interessante, assim. Indicaria, assim, esse disco do Paramore, acho que vale a pena. Apesar dele ter um clima festivo, as letras, elas se contrapõem a isso, então, de forma estranha. Interessante, nenhuma letra, assim, é exatamente alegria, entendeu? É meio reclamação, meio autocomiseração, assim, uma visão um pouco até pessimista da vida e tal. E como o disco é muito alegre, a mistura não saiu ruim, entendeu? Não ficou desonesta. Indico o disco, sim, com algumas ressalvas. Tem umas partes que eu acho que ficaram meio fracas e tal. E eu queria fazer uma pergunta: o Paramore já tocou no Lollapalooza? Em algum lugar aí?
Não faço ideia. Enquanto a gente pesquisa isso, Diego, seus 2 centavos aí sobre o álbum.
Bom, ouviria novamente, embora... Provavelmente ouvirei, embora não seja exatamente a minha praia. Eu gostei dessa observação do Uther de ser um álbum, digamos, algo sinestésico. Álbum pra cima instrumentalmente, mas as letras são mais down. E não apenas recomendaria, como já recomendei pra algumas pessoas que acho que curtirão bastante algo nessa linha.
Júlia, você que sugeriu o álbum...
Eu recomendei, né? Eu recomendei aqui como pauta e eu acho que as 6 primeiras faixas são muito boas. Acho, sim, que vale a pena. Já recomendei, além, né, de vocês, para um monte de gente. E acho que dentro do que tem saído, inclusive esse ano, é um dos grandes álbuns. Até agora a gente tá em junho, né? E não tem, assim, tem um... 3 ou 4 álbuns que eu achei muito bons esse ano. Então, eu recomendo sim, mesmo que não seja por completo, mas as 6 primeiras faixas, com toda certeza.
Bem, do meu lado aqui, é um álbum que eu talvez ouviria de novo sim, porque como vocês mesmos já pontuaram, é um álbum que tem um instrumental bem pra cima, bem bacana, serve pra desopilar o ouvido, assim, mas sem ter uma letra... esvaziada, né? Uma letra besta. Achei isso uma combinação legal. E eu recomendaria, cara, talvez eu recomendasse sim, mas fazendo uma observação pra pessoa que porventura ouvir e explicar um pouquinho dessa situação que a banda passou nesse álbum, né? Explicar que isso não é o que costuma se dizer por Paramore, né? É uma outra pegada, é um outro direcionamento da banda. E talvez, assim, indicasse isso justamente para quem já conhecia o Paramore antes e não gostava. Eu acho que esse álbum pode ser uma segunda chance de você gostar do material da banda. Como eu imagino que deve ter sido para algum de vocês que, porventura, não gostasse da banda antes e agora ouviu e se surpreendeu gostando do álbum. Acho que vale como essa recomendação, sim. Se bobear, pode até ter sido parte da ideia do pessoal na hora de montar o álbum, por que não?
Vivo emo, corta isso.
Corta não, mantém. Bem, nas últimas semanas, né, uma artista nacional tomou de assalto a mídia especializada internacional. Isso é exagero, com certeza, porque eu tenho que encher linguiça para apresentar o bloco. Mas o que ninguém pode negar é que nunca se falou tanto de Anitta como a gente anda falando ultimamente em certos lugares. Vou dizer assim que eu já tinha a noção de que a Anitta tava explorada lá fora.
Deixa eu te falar uma coisa, Tarcísio.
Fala.
Agora, como a Anitta tá lá fora, você tem que falar Anira.
Parte de mim quer mandar você tomar no cu, mas muito, muito forte. Mas outra parte de mim gosta de uma brincadeira imbecil, então eu vou aceitar seu desafio. Então, ó, tá certo que eu já sabia que a Anira tava muito estourada lá fora depois do Bang, né? Que é aquela música infernal que não sai da cabeça da gente quando a gente ouve. Mas eu me surpreendi na colaboração dela com a Iggy Azalea agora e soube que elas iam trocar no Jimmy Fallon. Eu achei muito bacana, porque eu vejo as apresentações que tem no programa, então eu sei que é uma coisa muito importante. Mas a proporção que você tá tomando tá sendo de uma forma muito engraçada, assim. Mas eu queria que alguém começasse falando sobre isso. Júlia, você que é a nossa assessora imediata para assuntos pop da atualidade, o que você tá achando dessa anitificação da gringa?
Eu vou seguir as regras, né? Então é Iggy Azalea, Iggy Sandália, não posso falar o nome dela, né? Iggy Azalea. Eu vou começar porque eu já vou levantar alguns pontos pra discussão. O clipe novo da Anitta, o Paradinha, na opinião pessoal, eu achei o clipe horroroso. E eu gosto da Anitta, já deixo aqui em aberto. O clipe é ela numa lavanderia, ela no mercado encoxando uma idosa, que depois fica dançando, bem Spice Girls e tal. E ela, a sensação que me dá é que ela lançou Bang, que é um clipe super bem produzido. Ela chamou gringo pra dirigir, pra produzir o clipe. O clipe é muito bem feito. E ela cai numa lavanderia, num supermercado. Parece uma coisa meio vira-lata, porque todas as artistas pop, tirando a Nicki Minaj, que é uma caricatura, sabe-se Deus do quê, o resto sempre tem uma apresentação tão pra cima. E a Anitta, a Anira, ela veio com uma apresentação tão pobre, sabe? No sentido de realmente ficar esquisito. A música é grudenta, a música tem tudo pra estourar. Mas como é que ela apresenta Bang pra gente, que é um negócio tão bem feito, e termina com aquela camisa ao contrário, naquele decote de cabeça pra baixo, numa lavanderia, saca?
Júlia, olha só, isso não é porque Bang, a Anira, como ela aparece pra gente, ela já é uma artista estabelecida. Quando o clipe veio pra cá, a gente não esperava nada diferente. Apesar claro, das referências óbvias que ela usa durante o clipe todo e que mentes menos iluminadas reclamam de plágio. Mas eu acho que o Paradinha, como ele é um trabalho que é para mercado externo, ela tem que se apresentar para um público que não a conhece ainda. Então eu acho que até mesmo pela colaboração dela com a Iggy Sandalia, que é uma menina que tem essa coisa de se apresentar dessa maneira mais urbana, né? Mais...
Eu não senti que foi uma apresentação urbana. Ela tá no supermercado, sendo sem noção, sendo mal educada, encoxando a parte de frios do mercado. Aí depois ela vai pro metrô, dá uma imensa impressão que ela está ali literalmente atrapalhando as pessoas, que ela nem teve permissão de gravar ali.
Isso é verdade, fica passando a galera na catraca, olhando torto pra ela, é muito maneiro.
O rosto tá manchado, cara. O rosto da galera tá manchado, é muito foda isso.
Eu detesto esse estereótipo que brasileiro é mal educado.
Cara, não é estereótipo de brasileiro ser mal educado, cara. Eu entendi ali que ela tá vendendo pro mesmo público que, sei lá, que a Miley Cyrus vendia quando ela tava nessa fase mais garota com atitude, sabe? É pegar a juventude, sei lá, norte-americana de origem hispânica, galera mais periférica, mais suburbana mesmo.
Ela aparece muito na apresentação com a Jennifer Lopez, quando começou a ir pro mercado musical, né?
Com certeza.
Mas vocês lembram de algum clipe, eu lanço o desafio, que misture essas duas coisas, lugares pobres com a protagonista sendo sem noção? Eu entendo a Jennifer Lopez sendo o brilho da rua dela.
Chiva, não tem um clipe aí no início da carreira da Beyoncé que ela tá tipo dançando em cima de um carro no estacionamento velho e mexe com os hidrantes da rua? Isso é crime, brother, não pode.
Sim, mas ela tá sendo rebelde, né? Ela não tá, tipo, fazendo uns corre no supermercado e aí resolveu encoxar o Yakult.
Eu acho que tá mexendo com teus brilhos de comércio varejista e alguma coisa que você tem aí.
Eu queria entrar no supermercado, porra, vender Cheetos.
O clipe dela com a Iggy Sandalia, o que me chamou muito a atenção, porque o clipe é muito genérico, a não ser aquela coisa de cores meio Jamaica, sabe-se Deus por quê.
Tá falando de duas coisas ao mesmo tempo, né?
Saiu no mercado com dois clipes, né? Com o da Iggy Sandalia e o Paradinha. Cara, eu não me lembro. Olha só, eu tô falando de Anaconda, Nicki Minaj. Eu não me lembro de um clipe que a menina que está fazendo a parceria põe a mão na pepeca da outra. E assim, não é uma vez. Ela alisa a chaninha da Iggy Azalea, sabe? É tipo, cara, por quê, sabe? Que é isso? Que visão é essa que você tá querendo passar pro mundo, amiga? Calma, não precisa. Esse ponto não precisa, sabe? Eu tô achando muito exagerado. E acho que ela tá parecendo, com todo respeito, uma serviçal da Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez no Jennifer on the Block tá na rua, beleza, nos lugares pobres.
Ah, mas isso foi depois. A Jennifer Lopez já era grande nessa época.
Mas pega aí, Forever My Love. Pega aqueles clipes de Millennium. Gente, ela tava lá dançando, fazendo coreografia com aquelas roupas prateadas futuristas. Ela não
tava. Mas olha só, eu quero falar uma coisa sobre o que tem talvez um pouco a ver com o que você disse. Há uns 4 anos atrás, eu vi um show da Anitta no Multishow, ou no Biz, alguma coisa dessa. E eu achei muito fraco. Foi a primeira vez que eu ouvi a Anitta, assim, mais do que show das Poderosas. Falei assim, porra, cara, essa garota não vai dar em porra nenhuma, o show dela é chato pra caralho, ela não interage com o público direito e tal. Aí, pouco depois, uns dias depois, eu fui ler que, como era a primeira vez, eu acho que ela tava aparecendo ao vivo na televisão, ela tava muito travada. Mas que no show dela mesmo, ela, porra, se você for no YouTube, você botar show da Anitta no Circo Voador, o nego sobe no palco, ela dança com os malucos lá, se esfrega.
Vou dizer mais, você não bota show da Anitta, você bota chá da Anitta. No YouTube. Isso, momento da sanfoninha.
Anira!
Ouvinte, bota aí. Bota aí, momento da sanfoninha Anira no YouTube.
Anira te impacta.
Seja feliz.
As 3 músicas que ela lançou ao longo dessas 2 semanas, pra mim, são ruins. Uma é da menina Iggy aí, chata. A participação dela é chata na música, eu tô falando nem no clipe, assim. Música, chato. A música dela, eu fiquei só com uma dúvida. Ela fez essa música há muito tempo ou ela fez essa música depois do Despacito? Porque assim, eu fiquei com a impressão, porra, se ela fez antes, ela deu uma sorte fodida, cara. Porque a música dela podia ser o Despacito agora. Porque como ela canta em espanhol o tempo inteiro e depois ela lança uma palavra em português, né? Uma palavra assim, meio solta. poderia ser assim, mais pegajoso se não tivesse essa febre aí do Despacito, que é em espanhol também. Que é com Daddy Yankee e tal, o cara famosão. E a outra música que ela lançou, ela foi featuring também, né? Participação, com o Diplo e com o Pablo Vittar, eu acho. Também achei genérico, bobo, sem muita coisa. Mas é importante dizer que a Anira tá fazendo uma coisa que muita gente tentou nos últimos anos, uns 10, 15 anos, e ninguém conseguiu. Não sei se vocês lembram, o Sandy Jr. foi gravar clipe em Nova York, lançou disco lá, não dei nada.
Sim, Love Never Fails.
Nada, cara, esse disco acho que vendeu, sei lá, 1000 cópias, eles voltaram. Quem conseguiu, assim, alguma coisa no mercado internacional nos últimos anos foi Alexandre Pires, cara, que canta em espanhol e é idolatrado aí na América Central, por parte da comunidade hispânica dos Estados Unidos, chegou a cantar na Casa Branca, o cara conseguiu. A própria Ivete Sangalo fez aquele show no Madison Square Garden, cara, foi pra comunidade brasileira. O nego saiu de todos os confins dos Estados Unidos pra ver a Ivete Sangalo, porque, pô, ela é um ícone. Assim, ela mesmo não cantou muito em inglês, ela não fez nenhuma coisa específica pra aquela turnê de lançar uma música em inglês pro mercado americano. Então, assim, o que ela tá fazendo, cara, é muito importante, assim. E ela tem noção disso, porque ela deu umas entrevistas no México falando, ó, não tem nenhum artista brasileiro que tá com um hit internacional. O Michel Teló fez um, pô, ficou miliardário, eu acho, e falou, pô, foda-se essa porra aqui, eu vou voltar a tocar sanfona. Não ficou tentando fazer uma carreira internacional, entendeu? O que ela tá fazendo é digno de nota, assim. Quem fez isso antes, como eu falei, foi Alexandre Pires, em medida muito menor, na América Latina, talvez só na América do Sul, a Xuxa.
Complementando aqui as informações, segundo me diz a Wikipédia, que é a minha fonte para esse tipo de coisa, o Paradinha, né, tipo o Paradinha, tá aqui, o crédito de composição é de uma tal de Larissa Machado, que vocês podem conhecer ou não como Anira. Então, foi ela mesma que escreveu isso. Porém, a página da Wikipédia dela, lá no final da biografia, nos momentos mais recentes, dizem que ela assinou com uma agência de promoção de artistas e pessoas famosas, que é gringa, é uma agência norte-americana, né? Então, provavelmente ela já deve estar seguindo a cartilha dessa galera, de agenciamento de carreira mesmo. Então,
eu esqueci de um ponto, ela fez uma música dela aí com aquele cara que tá fazendo sucesso pra caramba, o Maluma. Tudo estudado, né? Não é nada por acaso aí, não. Ela tá realmente, assim...
com certeza, ela tá
apostando alto, cara. Ela tá apostando um negócio realmente grande. Shakira deve ser o exemplo dela.
Eu acho que justamente por isso, eu tinha uma expectativa de que ela lançasse algo similar a Bang em qualidade. Então, eu acho que a Anitta tem o potencial para estourar, ela tem o necessário na cartilha, mas eu acho que, sabe, eu vou bater nesse ponto, até Show das Poderosas, que é o primeiro clipe dela, é muito mais bem produzido e legal do que Paradinha. E aí você vê os clipes dela, aquele outro clipe que ela tá toda coloridinha num quarto, que eu não sei o nome, alguma coisa louca, e ela também, o clipe é super bem produzido, e aí você cai nesse negócio da menina.
Não, mas Júlia de Deus, meu Deus do céu, ela tem que se apresentar como uma coisa nova e exótica, mas é pro público americano.
Mas não tá exótico.
Coisa coloridinha já existe, se chama Katy Perry.
É verdade.
Ela não importa se tá feio, Júlia, é pra vender. A agência que tá cuidando dela, eu tô vendo uma lista de clientes aqui. Cara, é só gente muito grande, sabe? É tipo Christian Bale, Michael Bay.
Tá, então vale a pena você ser lançado como uma coisa exótica, esquisita e feia, porque dane-se, ela tem que ser lançada de qualquer jeito. Gente, ela fez Bang, vocês não estão entendendo. Ela Bang podia ter estourado se ela tivesse botado como panorama. Aliás, estourou, né? Tem, sei lá, 150, 200 milhões de acessos. Muito gringo fez vídeo ouvindo a Anira, Bang... não é original, não é interessante.
Mas acho que o momento dela, a Thalia tentou algo parecido, Júlia, eu acho.
E olha onde a Thalia foi, né?
Isso claramente é um tema que ele é muito extenso, assim, ele inflama opiniões, divide egos. Mas a respeito do que a Júlia comentou sobre as visualizações de Bang, eu queria só comentar uma notícia, que é um artigo do Chico Barney, que é um cara que escreve muito sobre televisão na internet e tal. Ele estava comentando que existe uma organização dos fãs da Anira no Brasil. Eles se organizam para dar visualizações e gerar buzz para a cantora lá fora. eles têm um site onde eles oferecem opções de proxy para você ir lá e clicar, assistir ao vídeo, dar um view pro vídeo no YouTube como se fosse de outro país. E que você possa pedir a música em rádios gringas como se fosse daquele país.
Na verdade é um bot, eles falam pra você deixar o seu computador ligado que ele vai ficar dando views a cada 1 minuto e 40 segundos.
Ah, mas um monte de gente faz isso aí no YouTube, cara.
Mas o que eu quero questionar, você não tem noção, tem um hot site só pro Paradinha.
O YouTube é muito importante já, mas o padrão, assim, acho que hoje na indústria, já que a cópia física não representa muita coisa, é o iTunes. Se o cara tá vendendo muito no iTunes, como o Michel Teló fez, por exemplo, se ela estiver vendendo bem ali, aí é uma demonstração de que realmente a parada tá funcionando lá fora.
Mas olha só, eu consigo imaginar, por exemplo, que alguém decida comprar uma música de $1 no iTunes, por quê? Porque ouviu falar sobre essa música, foi no YouTube e viu que tem 18 milhões de visualizações, entendeu? E aí o cara fala, vou ouvir. Nisso de vou ouvir, ele já gastou $1, já foi 99 centos pra conta da Anira. Mas o meu ponto é, isso é válido, isso é legal, sabe? Pra ela, talvez seja ótimo, mas não vai ser, sei lá, alguém vai expor isso e falar, olha, Rue Rue BR, esses brasileiros são foda na internet, olha só, estão bombando essa menina, e aí vai. Minha preocupação é que ela infle, estoure como uma bolha que sem ter nada por trás, sabe? Nada substancial pra manter esse hype todo em cima dela.
Ah, cara, mas olha só, isso é comum. Dizem que a Lady Gaga fez isso com a Christina Aguilera, entendeu? O lançamento do disco. Ninguém tá nessa aí de bobinho, não, cara. Essa é a guerra mesmo.
Mas eu acho que o ponto é assim, é abertamente você ensinar os seus fãs a fazerem alguma coisa, ou seus fãs ensinarem outros. E uma segunda coisa que é uma fama nossa, né? Nós somos as formigas virtuais. A gente entra nas redes sociais e dominamos elas.
E sabe então, quem sofreu com isso há um tempo atrás? A Anitta. Porque ela lançou uma parada no Twitter e ela fez uma promoção e o Não Salvo foi lá. Ela ia lançar um single dela.
Alguma coisa no Acre, né? Negócio assim, né?
Aí o pessoal do Não Salvo fez lá o quê? Foi lá e botou só pra o Acre vencer. E ela não lançou a parada no Acre. Não é uma novidade, acho que o Pitbull já tinha feito uma coisa desse tipo e foi no lugar que tinha ganhado. Aí ela não foi, ficou puta e ficou reclamando na internet. Porra, aprendeu, cara. Agora vai fazer igual. Pronto.
Vai, Diego. É tua deixa.
Cara, tudo que eu sei a respeito da Anitta, todas as entrevistas que eu vejo, ela sabe se portar, ela sabe vender o seu produto. Então tem toda uma produção ali por trás que não tá de brincadeira. Como é uma música que não me diz o mínimo respeito, tudo que eu posso fazer é torcer para que ela, como uma boa brasileira, se dê bem no mercado estrangeiro. Mas assim, não tenho nenhum acréscimo musical a dizer sobre Anitta, porque realmente eu assisti ao clipe. E me remeteu muito, por exemplo, talvez pela minha carência pop, pareceu muito assim, sobretudo nas coreografias, me chamou muita atenção por lembrar Shakira, né? Então eu concordo com a TCZ no sentido de que ela tem de vender alguma coisa, e acho que o verbo é esse mesmo, de vender.
Nossa, mas que opinião desapaixonada de professor, cara. Massa,
vou te dizer o que é Anitta pra mim. Eu descobri há pouco tempo uma foto, me enviaram uma foto dela no colégio de bairro em que eu estudei em Marechal Hermes. Então assim, a Anitta passou pelas salas de aula.
É amigo, né? Por isso que não quer falar mal.
Colégio. Ah, já pegou quando não era famosa, agora ficou famosa, fica aí falando mal aí, fica aí de chapa branca aí, panos quentes.
Isso é despeito, entendeu?
Quer pegar de novo. E parte muito importante de ser audiofílico, além de ouvir música e cagar a regra comentando sobre música, também é de ir ao show, né? Afinal, eu acho que uma das partes mais importantes de você ser fã de alguma coisa é prestigiar o artista ao vivo. Nesse último mês, nessa última semana, os integrantes desse programa foram a alguns shows e eu acho bacana a gente trazer aqui um pouco das nossas experiências, né, nessas oportunidades que a gente tem de conferir o trabalho do artista de perto. Diego, você foi no show do Milton Nascimento, foi no Circo Voador, não foi?
Não, foi lá no Metropolitan, eu me recuso a falar que foi no quilômetro de vantagens Hall.
Então...
É sério, esse é o nome atual, é o quilômetro de vantagens Hall. Então, É, pra quem me conhece minimamente, sabe que o meu pano de fundo musical passa muito por aquela galerinha ali de Minas do Clube da Esquina. É, e aí eu viajei para o primeiro show dessa turnê do Milton, e agora ele trouxe essa turnê pro Rio de Janeiro. Cara, eu sempre fico nessa coisa de a galera que tá na idade do Milton Nascimento sempre pode ser a última turnê. Então eu tô correndo atrás, sobretudo porque o Milton tá um pouquinho debilitado, em função, salvo engano, de uma depressão, assim, ele não tá muito bem, não, isso é muito perceptível. E aí na semana passada houve um show do Lô Borges, que é o principal nome do Clube da Esquina junto com o Milton Nascimento. Ele tocou o disco dele lá no Circo Voador, nesse caso, que foi o disco do Tênis de 72.
E deu eu acho que foi isso, eu confundi os dois.
Então, ele deu um aperitivo tocando, além do disco do Tênis na íntegra, ele tocou todas as músicas de sua autoria do Clube da Esquina lá de 72 nos arranjos originais. Então assim, pra quem gosta do Clube da Esquina... Foram duas semanas realmente impressionantes, porque teve essa palhinha com o Lô. O Milton, inclusive, estava lá no show, embora não tenha entrado no palco. E ontem, sábado, lá no Quilômetro de Vantagens Hall, o Milton trouxe esse show, que é um show muito bacana, porque é um show, até pela conjuntura política, o Milton, ele elencou algumas músicas que têm uma temática mais voltada, por exemplo, para etnias em geral, para cultura indígena. Até o nome da turnê é Semente da Terra, porque o Milton foi batizado como Semente da Terra para uma tribo brasileira. E aí ele elencou as principais músicas que têm essa vertente mais étnica, mais social. Então, cara, ver o Milton Nascimento é sempre... Para quem nunca viu, aproveitem, porque talvez sejam as últimas chances se ele voltar ao Rio. E aí ele realmente passou por todo o repertório dele tocando clássicos, Travessia, O Que Abre Show...
Eu tava vendo que, porque você falou aí da turnê Semente da Terra, só te interrompendo um pouquinho, eu tava assistindo o Fantástico domingo, e domingo ele foi ao Fantástico, falou um pouquinho sobre a turnê, falou um pouquinho sobre a depressão dele e tal. Parece que, além de ser uma turnê muito importante temática, ele chegou a sinalizar alguma coisa sobre compor e talvez lançar um álbum depois. Você, como fã do Milton Nascimento, você bota fé nisso ou você acha que é papo de artista que tem mais esperança de gravar material inédito do que ver de verdade planejamento?
Esse ano é um ano especial na carreira dele porque é o aniversário de Travessia, que foi o primeiro disco dele lá em 67, a primeira grande música, né? A Elis gravou a Canção do Sal, mas a primeira grande música na voz dele foi Travessia. E também aniversário do Clube da Esquina, que é de 72. Ele sempre fala no show, inclusive, que o pessoal fica cobrando, né, o que, que vai sair desse ano e tudo mais. Ele já avisou que tem... Ele deu umas entrelinhas, assim, ele falou, acho que até no próprio Fantástico, que tem algum material já sendo composto, mas que não pode dar muitos detalhes. Eu espero, sinceramente, que haja isso. E ele tem transitado, assim, parece fotos de estúdio e tudo mais. Eu quero crer que ele lançará, mas, assim, pra quem o viu ao vivo...
Essa é outra coisa que eu ia te perguntar, assim, devido à idade e à condição de saúde do Milton, como é que foi a performance dele ao vivo? Porque fomos todos nós aqui ao show do Novos Baianos, né? Não faz muito tempo atrás, e a gente saiu de lá, assim, satisfeito com o que a gente viu, mas percebendo o peso que a idade fez, assim, deu em todos eles, exceto o Baby do Brasil, que é um vampiro que suga a energia das filhas dela.
A voz dele ao vivo, claramente, não está 100%. Ele demora um tempinho para dar uma aquecida no show. Ele não começa cantando Travessia, por exemplo. A banda começa a tocar sozinha. E ele entra no meio da música. Essa música tem umas notas muito altas. Aí vai esquentando ao longo do show. Mas assim, as notas mais altas mesmo, ele não alcança. Mas ele arrisca aí nos falsetes, aqueles vocalizes clássicos. E quando ele acerta, meu amigo, você sabe que está diante de uma entidade musical ali. Não tem jeito mesmo. Mas é aquilo, é no risco. Ao vivo é no risco, mas não é nada comprometedor. Dá pra curtir o show numa boa, dá pra ter aquela dimensão do que é Milton Nascimento ao vivo. Mas aí em estúdio, né, as coisas podem se sair bem melhor.
Outro show também que nós fomos ultimamente, né, foi um show que aliás, eu tive a oportunidade de ir também junto com o Uther. Foi sábado agora, né, anteontem, né, Diego, não, sábado não foi ontem, foi anteontem, no Imperator nós fomos ver o Steve Vai tocando na íntegra o seu álbum Passion and Warfare. E aí, Uther, quer começar, cara, com o que você achou?
Olha, cara, eu acho que a gente viu ali um artista, assim, na sua plenitude, né, no disco que talvez expresse melhor o que ele almejava, assim, enquanto guitarrista, em termos de experimentação, de peso, de sentimento. foi um troço incrível mesmo, assim. Eu fiquei bastante impressionado. A gente já tinha visto no show do Steve Vai, né, no Rock in Rio, né, mas como a gente viu num local muito pequeno, né, que foi o Imperato, e assim, muito, de muito perto, é, eu acho que assim, foi de uma magnitude impressionante, sabe? É, as coisas tinham muito...
Ela é muito boa.
É, não, a casa, pô, ela tá excelente nesse aspecto, sabe? Não tem é nada no palco, é maravilhoso,
né? Pra quem não sabe, o Imperator, né, o Centro Cultural João Nogueira, ele é uma casa de show que fica no Meier, que é no, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. O interessante dos shows que acontecem no Imperator ultimamente é que não é que nem o Quilômetro de Vantagem Hall, que é uma das principais casas de show aqui do Rio de Janeiro, apesar desse nome escroto. O Imperator, ele, na cabeça da gente, ele não tem uma tradição de receber grandes artistas internacionais, porque é um centro cultural de bairro, sabe? Mas ultimamente ele vem recebido e não tá fazendo feio, né? O valor do ingresso não foi absurdo, assim, não foi barato, mas tem essa estrutura bacana num espaço que te permite enxergar o artista, como o Uther falou. Lembra muito aqueles... Não sei se vocês já viram que na Europa tem muito casa de show pequenininha, assim, aí normalmente banda de metal toca e é uma coisa bem intimista, assim, o palco ele é alto, beleza? Mas não tem pista VIP, não tem... Tem que ter telão, tem que ter porra nenhuma. Todo mundo consegue ver o cara, todo mundo consegue interagir, isso é muito maneiro.
É, e foi interessante o que você falou da casa, assim, só pra complementar, a gente saiu de lá sabendo de uma informação que a gente não tinha. O Steve Vai falou, ele assim, durante o show, ele não toca só o National Opera, ele troca algumas coisas poucas, né, de outros discos, e tem umas inserções por vídeo também, né, de áudio, de artistas que ele já tocou durante a vida dele. E aí tem uma hora que ele chama assim, chama o palco o Brian May. E antes dele fazer isso, ele falou assim, pô, o Brian May já tocou aqui. E a gente falou assim, porra, não é possível, a gente não sabia disso.
Sim, não.
Depois a gente confirmou.
Ele falou assim, já tocou aqui neste palco. Ele não falou nem foi aqui, ele já tocou aqui no Rio de Janeiro. Não, aqui assim, neste
nessa
palco.
Nessa casa, eles estão tocando no mesmo lugar que o Brian May tocou também. E a gente depois foi ver realmente. Rolou isso, foi uma parada muito interessante, assim. Dele sabendo onde ele tava tocando, ele não tava, assim, alienado, entendeu? Eu acho que ele ficou hospedado em Copacabana, mas assim, o cara sabia onde ele ia tocar, ele sabia o mínimo da história do local, isso foi muito legal.
Não, ele sabia mais que a gente assim, que mora aqui na cidade, né, cara? Isso é um absurdo.
Mas assim, o mais importante é que é uma casa no subúrbio, cara. Eu torço muito pra que o Imperato entre no roteiro internacional. Já rolou Ghost lá, né? Já rolou agora Steve Vai. Porque é muito melhor, por exemplo, do que o Rival, me parece, lá no centro. É melhor do que muita casa que tem por aí, lá pela zona sul e centro, que o pessoal tende a explorar por ser naquela zona. Então, assim, o subúrbio tem uma casa de show que é excelente, que é o Imperato, cara.
Lembra muito o caso do Carioca Club, né, que tem em São Paulo, que também não é uma casa de show gigantesca e uma arena e tal, mas recebe shows internacionais e é uma casa bem bacana, né? Mas em relação à experiência do show, eu vou falar que eu saí de lá muito surpreso, porque eu conheci, fora assim, uma coisa que ali, que a gente ouviu no Rock in Rio, eu fui pra conhecer o Steve Vai mesmo. E eu tinha uma imagem muito diferente na minha cabeça do que eu acabei vendo. Por exemplo, eu tava comentando com o Uther que me surpreendeu que as músicas, elas têm elas são muito pesadas, assim. Distorções muito pesadas, a parte de bateria muito bem trabalhada, um baixo muito bacana. Depois eu fui conferir que ao vivo, de fato, esse peso ele some um pouquinho. Mas o Vai ao vivo é uma experiência muito... Me surpreendeu muito positivamente, sabe? Eu tava esperando um virtuose que ia ficar meio paradão, assim, tocando a guitarra. E não, o cara tem uma presença de palco foda. Ele interage com o público. Teve uma hora que eu achei que ele ia começar um stand-up falando sobre como ele dança e mexe a pelvis e como isso é libertador e tal. Eu achei isso muito foda.
Você consegue sentir, assim, a atmosfera que ele tenta criar com a guitarra, entendeu? Ele, sim, realmente ele é virtuoso, é shredder, né? Porra, toca mil notas por segundo. A influência do Van Halen, a gente percebeu, é muito grande no som dele. É, nesse disco, inclusive, tem umas músicas ali que daria pro Van Halen tocar com ele tranquilamente. Mas, assim, ele tem uma coisa diferente, que ele tenta passar uma mensagem com a guitarra, cara. É difícil de explicar isso.
Ele assim, se expressa, né? Acho que a gente chegou nesse denominador. Assim, é uma questão de expressão pessoal.
É, cara, a gente ficou muito impressionado. Assim, é mais do que tocar a guitarra, entendeu? É tentar passar uma mensagem com a guitarra. E isso ele faz muito bem. É um troço muito impressionante.
E eu gostei muito que você falou também que rolou uma homenagem ao Zappa, né?
Porra. Sim, ele tocou um cover da época que ele tocava, né? Com o Frank Zappa. cara já tocou com todo mundo também, com Whitesnake, Frank Zappa.
Ele tocou com David Lee Roth quando o Lee Roth saiu do Van Halen.
Sim, quando ele tava na carreira solo. E ele fez uma inserção também, além dessa que a gente falou do Brian May, ele fez de outros dois guitarristas. Uma foi do Petrucci, do John Petrucci, e a outra foi de quem mesmo, Tarcísio?
Do Satriani.
Satriani, né, cara? Pô, essa foi muito legal, muito divertida. Muito, casou bem. A do Petrucci eu achei meio mais ou menos, né? Mas a do Satriani foi bem legal.
Não,
a
do Petrucci, claramente, ele tava fazendo o que ele já faz
no... tocou lá no Imperato. Na turnê do Fallen to Infinity, acho que o Dream Theater fez um show lá no Imperato.
Então, mas a impressão que ficou pra gente é que o Petrucci, claramente, ele era o que ele faz, o que ele já faz no G3, né? Que é ser um substituto acessível de alguém que não quis tocar naquele momento.
Recomendado, o cara tocou todas as músicas do disco, mas foi incrível, cara. Eu fiquei muito feliz de ter ido.
Eu acho legal que o Vai, ele usa a guitarra como uma forma de expressão, mas não só de expressão artística, assim, de expressão pessoal, assim. Ele é um cara muito espiritualizado, assim. Ele tem toda essa coisa meio mágica, meio xamânica, meio religiosa mesmo. E você via que o Uther até chegou a comentar, né? Tem horas que ele tá tocando e ele começa a falar sozinho, tocando a guitarra. Eu acho isso muito foda.
Bem lembrado, geralmente, não sei se você já viu Santana, faz uns movimentos com a boca, né? O Sivai parece que tá cantando uma letra que não existe. Enquanto ele tá tocando, ele começa a falar umas palavras pra guitarra. É um troço muito maluco. Mas
sim, não, é muito maneiro. Eu saí de lá, assim, de fato, assim, pensando que eu não assisti a um show, assim. Eu passei por uma experiência junto com várias outras pessoas. E isso foi muito bacana, assim. Eu acho que olhando as pessoas também ao redor na hora da saída, assim, eu não vi ninguém ou com cara de entediado ou com cara de, sei lá, de descontente. E foi um show longo que a gente não viu passar, né? Ele começou 9:30 da noite em um ponto e terminou 00:30. Então foi bastante tempo. Mas assim, fora a dor ocasional nas juntas, né? A gente não viu passar. Não teve aquele momento que você olha pro outro lado. Não teve aquele solo de bateria pro baterista, vocalista beber água. Não teve nada disso. Foi um show, o cara mostrou o que ele tinha. A gente aproveitou todo mundo junto, foi muito bom. Eu espero conseguir ir no próximo. Que ele seja mais bem divulgado do que esse foi, né? Foi um show que pouquíssima gente ficou sabendo, mas mesmo assim, a casa tava até bastante cheia. E eu tinha esquecido como é chato gravar com o Diego, porque ele fica cantando no ar.
Ele tá cantando paradinha, né?
Ele tá cantando a Anitta, né?
Não, pelo menos dessa vez, ele já tá dentro da pauta, né? Pior é quando ele canta, tá totalmente fora da pauta. Então, e agora vamos encerrando o nosso programa, né? Vamos dar prosseguimento à nossa tradição longeva de exatamente um programa atrás, mas que vamos tentar manter daqui em diante, de sempre encerrar os nossos episódios com alguma recomendação para quem está ouvindo a gente. Pode ser uma faixa, pode ser um álbum, um artista, qualquer coisa que seja relacionada ao nosso tema, que é música. E eu vou começar, então, com o nosso participante estreante, que finalmente está se juntando a nós na mesa de gravação. Diego, qual a sua recomendação de hoje?
Eu recomendaria um disco, mas a audição lá do Paramore me fez rememorar aquele disco que eu citei lá, que é o Graceland. Aí tem a oportunidade de explicar um pouco mais do que se trata esse disco. É um disco do Paul Simon, o mesmo lá da Simon & Garfunkel, que é um dos melhores discos, certamente, da década de 80. É um disco de 86... Salvo engano, ele ganhou o Grammy de melhor disco. E é um disco duplamente polêmico, porque é um disco que ele gravou na África do Sul, na época do Apartheid. Houve quem não visse isso com bons olhos. E a segunda crítica que ele recebeu foi, digamos, né, um termo que hoje faz muito, muito sucesso, tem muito apelo, que foi a chamada apropriação cultural, porque ele deu visibilidade a alguns artistas da África do Sul, ele gravou com a galera de lá. Só que isso não foi bem visto, porque parece que a galera de lá precisou de um artista, digamos, ocidentalizado e pop, para divulgá-los para o mundo. Ainda assim, o resultado é sensacional. Graceland, 1886, Paul Simon, influência evidente nesse último disco do Paramore.
Júlia, sua recomendação?
Como eu ainda tô viajando aqui no universo pop, eu vou indicar outro álbum pop, bem recente, o novo álbum do Ed Sheeran,
I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.
É o Divide, é um símbolo, né, de divisão. O passado dele foi o Wet. O álbum é surpreendentemente bem feito. O Ed Sheeran, ele toca vários instrumentos, ele participou de coral, né, desde muito pequeno, ele é multi-instrumentista e o álbum é muito variado. Ele sai dessa coisa, sabe, maçante do pop, daquela batidinha, ele toca muito violão, o violão é muito expressivo no álbum. Infelizmente, ele sofre com o mesmo problema do Paramore, onde uma hora, desnecessário, da faixa 7 até a faixa 10, você pode até pular, mas o começo e o final, especificamente o final, são muito bons. Tem várias influências, o álbum é muito variado, as letras são muito boas, é um álbum muito, muito bom. Pra quem gosta de pop, quer sair dessa coisa maçante, sai disso. Se bem que eu acabei de cantar a Shape of You, que é justamente o single desse álbum, mas não vá pelo single. O álbum é bem diferente disso, é muito gostoso e tem uma música em homenagem à mãe, que é muito bonita, mais calma, tem músicas muito mais rápidas, músicas muito mais lentas, tem ele no rap e é muito bom, não fica aquela coisa ridícula. Então fica a recomendação, que é um álbum muito, muito agradável de se ouvir e muito competente.
And wiped a tear from the side of my face. Shiva, qual a sua recomendação?
Vou recomendar a banda alemã, um quarteto, na verdade, chamado Boren and the Club of Gore. O título todo é em alemão, mas no final tem essa sonoridade parecida com o inglês, então deixa eu me complicar só no Boren. É uma banda de jazz, né, que eles fazem um som mais sombrio, reflexivo, ambiente. E eu vou recomendar um álbum específico. O nome do álbum é Sunset Mission, foi lançado no ano 2000. E ele tem uma vibe totalmente de filme de detetive, né, um sax muito pegado, essa ambientação mais pesada, mas sem ser feliz nem triste. Ele acha um meio termo muito bom e eu recomendo que vocês ouçam no YouTube e leiam a seção de comentários, porque tem um monte de gente lá escrevendo várias seções de livros que eles lembraram ouvindo o álbum, então é muito legal. Então eu recomendo para vocês a banda Boren e o álbum especificamente Sunset Mission.
Vamos lá, Yuter, qual a sua recomendação?
Eu vou indicar só uma música, que eu espero que seja o suficiente para as pessoas conhecerem a banda. Eu tô viciado nessa música há um tempo já. A banda é Kaius, K-Y-U-S-S. E o nome da música é Demon Cleaner. Só ouçam isso. Mais nada.
Sucinto. Bem, eu vou recomendar uma coisa um pouco diferente. Não faz muito tempo, assim, meu hábito de ouvir música, ele mudou, né? Eu parei de ouvir muito álbuns completos e fui mais para músicas soltas, até que eu comecei a ouvir playlists. Pesquisando sobre músicas novas para ouvir, eu cheguei até a BBC 6, né? A BBC 6 é uma rádio que, da BBC, né? Da Inglaterra. E a BBC 6, ela tem uma característica muito bacana, que eles são conhecidos por ser a rádio alternativa das rádios que a BBC tem, né? E a BBC 6, ela tem uma seção inteira de playlists dentro do Spotify. Também tem no YouTube e em outras plataformas, provavelmente, mas como eu uso o Spotify, é o que eu vou recomendar. Então vale muito a pena se você quiser ouvir uma playlist, mas com uma certa curadoria. O que isso significa? Não só uma playlist lançada pelo algoritmo do serviço de streaming que você usa, alguma coisa do tipo. A BBC 6, as playlists dela são feitas pelos DJs que trabalham lá e pelo pessoal que trabalha lá. Então é muito bacana porque rola de tudo. Rola desde do indiezinho de guitarra que todo mundo já conhece, até o que eles chamam de world music, né? Músicas, sei lá, músicas da África, músicas do sudoeste asiático, até rappers londrinos, rappers britânicos que fazem uma coisa muito diferente do que a gente já está acostumado. Então acho que vale muito a pena. Vai lá no Spotify, procura o perfil do BBC 6 e as playlists, tem inúmeras playlists, inclusive playlists de apresentações ao vivo que a BBC faz muitos programas musicais. A BBC6, ela tem essa característica de pegar os áudios ao vivo desses programas e lançar para você ouvir no seu serviço de streaming favorito. Isso é bem, bem, bem bacana. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, o Audiofílico, ele existe no Podomatic, que é por onde vocês assinam o nosso feed, mas nós também temos uma página do Facebook, né? Eu acho que é facebook.com/audiofilicopodcast, provavelmente. Eu não sei, alguém aqui sabe. Então, quem quiser curtir, e também é uma forma legal de entrar em contato com a gente, né? É só manda mensagem lá no Messenger do Facebook que a gente atende. E agora a gente tem um perfil no Twitter. Se você, pessoa, usa o Twitter, @audiofílico. Vai lá, segue lá. Toda vez que tiver programa novo, a gente avisa por lá. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Alguém quer fazer uma declaração? Um statement?
Ah, eu queria fazer uma pergunta. A gente prometeu uma promoção ainda da outra vez. E eu queria saber se a promoção ainda tá valendo, cara.
Uma pergunta de fã.
Então, eu lembro e o prêmio da promoção ainda está aqui, só que vamos explicar, né? Vai que tem algum ouvinte novo aqui. A gente tinha feito uma promoção muito tempo atrás, que era quando a gente completasse 100 curtidas na página, a gente ia sortear um livro sobre o Black Sabbath e enviar pra essa pessoa, né? Só que eu acho que assim que completou 100 curtidas, o programa entrou em hiato.
A gente parou de gravar.
A gente parou de gravar.
A gente encarou as pessoas, cara. Deu um bom.
Olha o seu prêmio aí, parar o podcast. Não grava mais.
Então, olha, o livro ainda tá aqui, mas a promoção não está mais entre nós. Então, eu não sei. Você ouvinte, você que tá ouvindo essa bagaça, você ainda quer ganhar o livrinho do Black Sabbath, fala com a gente, pergunta pra gente isso aí que a gente decide se dá prosseguimento a isso ou não. Então, beleza, é isso. Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima.
Boa, garotos.